Voltamos, meus amigos e amigas, o nosso bate-papo hoje com o padre Fábio Alves de Jussara, sertanejo, né? Como muita gente que nos ouve nesse instante, vivenciou as dificuldades da agricultura de sequeiro, né? De ter que semear a terra e esperar a chuva que Deus mandava naquela época certa, enfim. E a gente aqui tentando esclarecer, elucidar, transparecer um pouco mais de como é a vida de um jovem que decide ser padre. É um pouquinho semelhante, reservar as proporções, ao que você que nos ouve pelo rádio pensa sobre o locutor, sobre a locutora do rádio. Hoje até que não, que a gente aparece às vezes aí no Instagram, nas redes sociais e até na transmissão ao vivo do rádio também, você nos vê, nossas fotos estão aí. Mas e o padre? Como foi que o padre Fábio Alves chegou a ser sacerdote e hoje está ajudando na paróquia de Morro do Chapéu? Nos fala um pouco daquele momento lá em que o senhor falou de que no último semestre da faculdade de pedagogia foi que descobriu a vocação e começou a caminhada.
Então, apaixonado pela pedagogia, pela educação, até hoje sou, tanto que fiz pós-graduação também durante meu período de formação no seminário, mas conheci o processo vocacional. Na época era o padre Pedro Leal, ele fazia um acompanhamento com alguns jovens, em geral jovens de 13, 14, 15 anos no máximo, naquela época. E fui convidado pelo padre Flávio para fazer uma experiência vocacional na época. 2017 foi o ponto forte de todo esse processo, foi quando realmente eu senti um chamado para ser padre. Até então, quando as pessoas diziam, nossa, você parece ter um jeito de padre, você não quer não, eu ficava muito chateado, não gostava, me irritava o tipo de comparação, e também eu desconhecia, porque a paróquia nossa era uma paróquia muito recente de ter um padre nela fixo. O primeiro padre nosso foi padre Vicente, depois chegou o padre Flávio, ainda era diácono na época, então eu não conhecia de perto o que era um padre, como vivia, que atrativos possuía. E quando eu senti esse chamado, eu desejei realmente entrar no processo vocacional, dei continuidade e quis sair da faculdade. Quis fechar, trancar o curso, mas na época o bispo Dom Tomaso não aceitou. Ele não aceitou com a justificativa de que a diocese precisava de padres com outras formações e que estas outras formações poderiam ajudar muito no cuidado pastoral com as pessoas. Eu não compreendi o não dele, mas aceitei como autoridade da igreja, acolhi a proposta e aguardei mais 6 meses até ali o último semestre do curso, que foi a parte mais desafiadora, porque eu estava no 8º semestre, finalizando o TCC, as disciplinas que faltavam, porém estava dentro do seminário, também tendo disciplinas, tendo uma vida pastoral com os outros irmãos e uma vida comunitária para dar conta. Me sobrecarregou muito, mas eu aceitei a proposta e aceitei de modo muito consciente de que eu estava assumindo a responsabilidade de um semestre sobrecarregado.
Bom, esta foi a primeira interferência do bispo à época. Eu lembro da outra entrevista que nós fizemos, mas eu queria falar um pouquinho do pedagogo, né? Do professor. E é muito comum a gente ouvir a comparação do padre com o pai. É muito comum, porque acaba sendo o pai da paróquia, de toda aquela comunidade ali onde ele assiste, ou até mais de uma, enfim. Mas como professor, não. E quando eu faço essa comparação, é porque nós estamos falando para uma região do rádio que teve a figura do padre Alfredo Hasler, que foi o europeu que veio e que fundou escolas paroquiais. E aí são várias, Ásia Nova, enfim, muitas delas. Como é que o senhor compara a figura do padre com a figura do professor, visto que evangelizar em muitos casos também, até mesmo a oportunidade de ensinar, alfabetizar alguns dos fiéis?
Então, é um desafio essa pergunta, porque como alguém que vive as duas condições, eu tenho feito comparações, e eu acredito que as pessoas também façam isso. Para mim, até então, a figura do pedagogo, do professor, estava no mais alto grau, porque, afinal de contas, todas as profissões passavam por eles. Sim. E passam ainda. Mas também o padre, ele assume tantas responsabilidades pastorais e um cuidado com as pessoas, que não dá para ignorar o fato de que assume muitas mais funções, inclusive educativas.
Sim.
Nós temos na igreja uma coisa que, um critério que não dá para separar da vida do padre, que é o fato de que ele é em si mesmo catequista.
Uhum.
E o catequista é um educador da fé. Só que a fé, ela não se separa da vida humana. Então nós nos deparamos com situações que a gente tem que indicar para pessoas caminhos educativos do dia a dia, opções educativas que se assemelham muito às opções escolares, porém se sobressaem muito mais. Então eu diria que o padre se sobressai da profissão de pedagogo. Ele também diz, de certo modo, não dá para afirmar categoricamente, mas de certo modo ele também é um pedagogo. Só que um pedagogo que amplia a dimensão da fé para outras dimensões da vida humana também.
Verdade. Voltemos então ao percurso para a ordenação. Começa sobrecarregado o seminário, e o seminário, para quem nos ouve, naturalmente lembra também isolamento. É todo um processo onde tudo está voltado para a formação e, de certo modo, até um dado momento, um distanciamento do mundo. Você fica lá estudando. Eu inclusive compreendo assim, não sei se eu estou errado, me corrija se eu também estiver pensando errado. E aí vem os momentos de estamos terminando o seminário, estamos concluindo teologia, as disciplinas necessárias exigidas para ser padre, e de repente a ansiedade começa a bater para a ordenação. E aí vem mais um momento de desafio e de parada. Não, calma, ainda não é a hora.
Então, de fato, Léo, o seminário, eu não diria isolamento, mas eu diria ele separa.
Uhum.
Ele recolhe para um espaço que é dedicado a uma função muito específica na igreja. Nós temos um documento que orienta a formação dos candidatos ao sacerdócio, e aí dentro dele nós temos duas etapas muito importantes. A primeira etapa nós chamamos de etapa de discipulado, que é quando o candidato chega. Aliás, me antecedo um pouco. A etapa primeira é a etapa propedêutica, que geralmente acontece nas cidades mais próximas, ali no centro diocesano de cada diocese. No nosso caso, na época, era em Irecê. Hoje nós não temos o seminário propedêutico em Irecê, nós temos em Alagoinhas. E aquele momento ali é um momento de tentar trazer o candidato para mais próximo possível do que ele precisa para entrar em um curso superior, que é o curso de filosofia. Seria a própria próxima etapa, que a gente chama de discipulado, o curso de filosofia. Então o propedêutico realiza ali, como o próprio nome diz, né, o momento introdutório, tenta colocar o candidato num patamar maior do que ele saiu, porque nós temos realidades educativas muito difíceis, sobretudo para os candidatos que saem de zonas rurais. Colocando o candidato nessa etapa e ele estando preparado, geralmente de um ano, antes era 2 anos, depois reduziu para 1 ano. Depois de 1 ano, o candidato faz uma prova vestibular, que é tudo regularizado pelo MEC, e vai para o seminário maior, que hoje na nossa diocese é em Feira de Santana. Lá no seminário maior, a primeira etapa, essa etapa de discipulado, acontece com curso de filosofia. Não dá para que o candidato faça curso de teologia, estude sobre Deus sem ter essa base filosófica. Afinal de contas, nossa teologia tem muito apoio filosófico para sustentar todo o discurso teológico. E depois, a terceira etapa é esta que a gente chama de configuração, é o curso de teologia. Então, de uma etapa para o outro, o candidato está sendo o tempo todo acompanhado, mas também ao mesmo tempo observado, avaliado, se ele tem condições humanas, espirituais, de prosseguir no caminho.
Acho que aí é que entra o grande teste, né? já estava em teologia estudando e conclui-se, eu queria que você deixasse essa etapa descrita para chegar até o momento em que novamente Dom Tomás, eu acho, interfere para dizer não, ainda não é o seu momento de ordenação, tem que esperar um pouco mais. Como é que se dá uma situação dessa dentro do coração de um jovem que de repente despertou o desejo e passa pelo momento de dizer não, agora é a minha vez, chegou, a minha vez chegou, não, a minha vez não chegou?
Então, Dom Tomaso foi o bispo que me acompanhou desde a entrada no seminário, conhecia minha história, visitou a minha família, conheceu meus pais enquanto ainda eles estavam vivos. E também as dificuldades do processo, o processo de ter saído do seminário para cuidar do pai, depois de ter ficado 6 meses fora para cuidar da mãe, depois correr atrás para não ficar atrasado no curso. E ali no finalzinho, já em 2023, quando a gente fica sabendo da saída de Dom Tomaso e fica naquela expectativa da chegada de um novo bispo, então desperta uma ansiedade grande, né? Eu, encerrando o processo, agora chega um bispo novo, no mínimo, canonicamente, ele tem direito de pelo menos 1 ano ficar avaliando não só toda a diocese, os padres, mas também os candidatos a serem padres. Então ele poderia, entre aspas ali, Léo, me colocar de molho por 1 ano para ficar me observando quem é o Fábio, se eu realmente posso pegar esse candidato que já está no término do processo e conceder a ele o ministério ordenado. Mas o meu primeiro contato com Dom Antônio, que foi o bispo eleito, foi muito tranquilo, porque ele quis nos conhecer, ele nos visitou no seminário, parou para ouvir nossas histórias e, ao saber da minha, ele de cara não disse que eu teria que ficar esperando. Então isso me tranquilizou. E ali naquele momento de encerramento, conclusão de TCC do curso de teologia, e também de um processo cansativo, porque afinal de contas são quase 10 anos da nossa vida dentro do processo formativo num lugar à parte, afastado da família, da comunidade de origem e muitas vezes das pessoas que oram por nós ou colaboram com o processo. E Dom Antônio sentou para conversar comigo e em nenhum momento colocou nenhum empecilho para minha ordenação. E isso tranquilizou meu coração, né? De que ao sair ali do processo já seria acolhido na diocese. De fato, fui acolhido. Minha primeira paróquia, eu fiquei um mês na minha paróquia de origem, descansando, refletindo um pouco, e logo em seguida vim no mês de agosto, dia 18 de agosto, para Morro do Chapéu fazer o meu primeiro momento pastoral antes do diaconato.
Foi aí que despertou a minha curiosidade para bater esse papo, tanto na Web TV quanto agora para o rádio. Eu faço mais uma pausa. A gente volta falando já desta caminhada em Morro do Chapéu até a ordenação. E parece que algumas coisas vão coincidindo, né? Ou já estavam pensadas, não por nós, mas por Deus. O nome do grupo ou da banda que o senhor sugere para tocarmos é Colo de Deus. A história vai sendo colocada no colo de Deus e Amor Incomparável é o título da canção. Tem algum significado especial? Quer dedicar para alguém? Fica à vontade.
É uma música profunda, de entrega, né? E eu acho que é isso, como nós estamos nesse mês vocacional, é necessário que cada pessoa que se sente chamada por Deus se entregue mesmo a esse amor incomparável de Deus na sua vocação específica. Assim como o padre tem um chamado para o sacerdócio, as famílias têm um chamado à vida religiosa, os solteiros, tanto cada um no seu estado de vida, que é o processo que a igreja chama estado de vida, é chamado por Deus, mas é chamado a responder esse amor incomparável do Senhor, dando seu sim diariamente.
Vamos ouvir e a gente volta para encerrar o bate-papo.